A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Falé.
Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem com saúde. E, amigos, é uma alegria imensa receber aqui no nosso programa a nossa querida amiga Beth Barbieri, direto do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Beth.
Obrigada, muito obrigada. A gente chega aqui com o coração sempre muito alegre, muito feliz, né, de podermos estar divulgando o Espiritismo, contribuindo, mesmo que de forma muito modesta, né, com essa bela pauta que o programa Educar para Crescer sempre traz.
Ah, é sempre uma alegria, Beth, receber você aqui da nossa querida Rádio Rio de Janeiro, não é? A Ferg está sempre aqui com a gente, né? A gente está sempre divulgando os livros, divulgando os trabalhos de vocês, junto ao nosso Sérgio também, né? Então é
exatamente
sempre uma alegria enorme. Somos
essa,
irmãos, né?
A parceria vem de longe, né?
Não
vem
é?
De longe, assim, é uma caminhada que a gente tem feito junto, assim, ó. Há décadas,
isso?
É verdade.
E como todos sabem, né, a nossa querida Beth, ela é escritora, palestrante espírita, trabalhadora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, né, ex-presidente. É uma multiplicadora da área de formação de lideranças, voluntária do Centro Espírita Leon Beni e do Hospital Espírita de Porto Alegre. E a gente está nesse programa aqui para divulgar o lançamento do volume 2 do livro Os Mensageiros, Poesias e Crônicas. É uma alegria enorme que a gente divulgou aqui, nós ajudamos a divulgar o primeiro livro e agora a Beth está lançando o volume 2. Beth, foi rápido, hein?
Pois é, foi, né? A gente... É impressionante quando a gente se coloca à disposição da espiritualidade para a tarefa, parece que o trabalho flui de uma maneira leve, gostosa e, como é que eu vou dizer assim, no tempo em que é necessário, né? Nós tínhamos, agora tivemos no último fim de semana, o nosso 13º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, e o segundo volume estava agendado para lançamento e o lançamento foi feito. Então, a gente é muito grato por isso, pela aposta do mundo espiritual, pela aposta das nossas lideranças encarnadas, né, que também nos oportunizam essa tarefa.
Ah, que beleza! Lançar o livro junto com o Congresso é uma bênção, né? E assim mesmo para as pessoas também receberem, terem o seu autógrafo também, seu abraço. É muito bom. E, Beth, para quem não assistiu o primeiro programa, conta para gente, então relembra como é que foi a inspiração para o lançamento dessa obra, Os Mensageiros, que, aliás, essa obra, Mensageiros, de André Luiz, para quem não leu ainda, não deixem de ler, né? O Wagner de Assis, nosso querido amigo, a gente manda um abração para ele, fez o filme Nosso Lar 2, mas é importante a leitura dessa obra de André Luiz, psicografada por nosso amado Chico Xavier. E a Beth veio trazendo poesias e crônicas. Então, Beth, conta um pouquinho para a gente dessa obra e fala do volume 2.
Pois então, a inspiração veio exatamente quando o nosso Lar 2, né, esse trabalho impressionante do Wagner, da sua equipe, veio para as telas do cinema. E antes de assistir o filme, a gente já começou a releitura, reler o livro, né? Reestudar. E é claro que a gente sempre tem presente o quanto a obra de André Luiz é importante para a nossa caminhada. Mas, ao reler A inspiração da equipe espiritual que trabalha conosco, ela trouxe contornos, assim, dimensões bem mais amplas e nos mostrando quanto os mensageiros do Chico, né, aquela obra linda, profunda, era fundamental para os momentos que estávamos vivendo. Momentos pós-pandemia, momentos pré e durante e pós a enchente que abraçou, né, que quase engoliu o nosso estado. Então, a obra nos despertou assim aquele desejo de contextualizarmos os ensinamentos dos mensageiros para os dias que estávamos vivendo. E o texto lírico, que são as poesias, é um texto muito propício a tocar os sentimentos das criaturas. E aí, um espírito que foi presidente da nossa federativa, lá na década de 40, ele presidiu a FERGS, Roberto Pedro Michelena, e que foi alguém que estava presente quando ele e Manuel Quintão receberam na Federação Espírita Brasileira os manuscritos do livro Parnaso de Além-Túmulo. Ele narra assim que, inclusive, uma história que contei no Congresso, né? Eles estavam voltando de um almoço, almoçavam ali próximo da FEB, e ele sempre apanhava. Manuel Quintão era médium receitista e apanhava as receitas na recepção da FEB, e ele, o Roberto Michelena, apanhava o restante da correspondência e fazia aquele trabalho voluntário de abrir as correspondências, selecionar o que era para quem e distribuir. E um belo dia eles chegaram e tinha um envelope volumoso ali. Ele abriu o envelope e tinha uma cartinha do Chico,
Ah, meu Deus.
sendo que encaminhava para o poeta Manuel Quintão aqueles versos que ele vinha recebendo nas reuniões mediúnicas e que ele tinha certeza que não era dele. Então, pedia que o Manuel Quintão, que era filólogo, autodidata, poeta, né, que analisasse, porque se realmente se confirmasse que aqueles versos eram mesmo daqueles poetas portugueses e brasileiros que assinavam, estava mais uma vez comprovada, né, a sobrevivência do espírito e a sua capacidade de comunicação. E aí ele conta que Manuel Quintão saiu lendo, declamando aqueles versos pelas salas da FEB para as pessoas que estavam ali, e ele, Michelena, naquele dia, despertou para o gosto de ler, né, poesias. E passou, então, todas as palestras que ele fazia, ele encerrava com uma poesia, ou iniciava com uma poesia. Um ano depois, o Parnaso foi publicado. E foi esse espírito, Roberto Pedro Michelena, que nos convidou, quando estávamos relendo a obra Os Mensageiros, para que nós transformássemos, então, cada capítulo numa poesia. E que ele nos auxiliaria, né? Não poderia ser diferente, porque senão a gente sozinho não faria. As 51 poesias, elas foram escritas em um pouco mais de um mês. E depois disso ele nos recomendou, como o nosso público espírita não é muito afeito à leitura de poesias, é importante que também elabores uma crônica abordando algum aspecto de cada capítulo. Tá? E é claro que quando a gente chegou lá no capítulo 29, o livro já estava com mais de 300 páginas. Aí nós encaminhamos para o conselho da Fergues, conselho editorial, e eles então fizeram a proposta que a gente dividisse em dois volumes, um até o capítulo 29 com as crônicas, e escrevesse até o capítulo 28. Do capítulo 29 em diante, nós escrevêssemos as crônicas e sairia o segundo volume. Então, esse volume que nós entregamos e lançamos no Congresso, e hoje estamos aqui, né, para divulgar, para colocar à disposição do nosso movimento espírita, que é uma contribuição muito simples e um preito de gratidão a essas duas almas, ao Roberto Pedro Michelena, que é o autor dos poemas, né, quem inspirou, e ao Chico, que nos trouxe essa obra fantástica, que cada vez que a gente lê os capítulos, eu recomendo no, na apresentação dos dois volumes, né, que a leitura precisa ser feita assim: leia primeiro o capítulo de Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e depois leia a poesia e a crônica que está ali, que aborda um aspecto só. E, se possível, escreva sobre o capítulo, porque a gente também gosta muito de ver surgir novos escritores fazendo a aplicação desses ensinos atemporais, né?
Beth, você foi contando, é engraçado, a gente faz uma viagem, né? A gente vai
É verdade.
imaginando a cena, eles ali recebendo as cartas. Sabe que eu fiquei emocionada, menina? Que legal,
Pois é.
né? Nossa, a gente
E
se
eu fiquei pensando
emociona.
assim, a nossa federação do Rio Grande do Sul é uma federativa que tem devoção pela divulgação do livro espírita, né? Nós temos 250 títulos para uma federativa estadual que luta com tantas dificuldades. Então, a gente que é da área sabe, né, o quanto é difícil a produção, a edição de obras, e a gente, mas aqui se tem devoção pelo livro. Então é claro, né, que uma alma que seria no futuro presidente da nossa casa estava presente no ato inaugural da editora FEB, porque foi a editora, o Parnaso que
É
inaugurou a
verdade,
editora, né? E aquele momento inicial ali ele estava presente. Então isso
Nossa,
emociona,
se
né, a gente.
emociona, né?
Emociona, né?
Não é por estar na sua presença, mas a Fergus tem feito um trabalho belíssimo na divulgação, aliás, na produção do livro espírita, né? Do livro
Pois
espírita e
é.
muitos livros falando do Evangelho, especificamente falando de Evangelho. Então,
Evangelho,
assim, é
verdade.
muito bacana, muito gratificante. A gente tem que dar os parabéns mesmo. Não é por elogio, né, que o André Luiz fala que a gente não deve tomar, a gente deve tomar cuidado com os elogios, mas é, assim, um reconhecimento. Porque eu acho que a gente também tem que reconhecer o trabalho bacana, o trabalho bem feito, o cuidado que vocês têm com as obras, com o conteúdo, com as capas, e cada capa fico maravilhada. A Janete Azambuja também, né, tem produzido
É
os livros,
verdade.
que eu conheci por seu contato. Nossa, cada livro mais lindo do que o outro. Então, assim, eu acho muito bacana o trabalho que a FEGS tem feito, e sem contar com o Clube do Livro, né, que é uma ideia fantástica do Clube do Livro.
É o Clube do Livro que iniciou lá no interior, em Santo Ângelo, que foi uma iniciativa desse companheiro que hoje é presidente da Fergs, o Antônio Nascimento, né? Ele iniciou no Centro Espírita Seara do Mestre, que à época ele presidia em Santo Ângelo, e foi peregrinando pelos centros espíritas do estado, né? Levava dois, três exemplares, conversava, até que chegou o momento, e na época o Gabriel presidia a Fergues. E ele então disse à diretoria: olha, eu acho que está na hora do clube vir para o abrigo da federativa, né? E veio realmente, continua hoje estimulando outras casas federativas que se associaram, como a Federação Espírita Paraibana, Catarinense, do Espírito Santo. De Mato Grosso do Sul, continuam, né, fazendo também a sua divulgação através do clube. A gente faz esta conjugação de esforços, né, Sheila? Então é muito bacana tudo isso.
E você quer ler uma poesia para gente
Ah, sim.
desse livro
Esta
novo?
segunda parte do livro,
Saindo do forno, né?
ela é Saindo do Forno. É muito voltada para os lares, as famílias, porque eles fazem toda aquela preparação ali no volume 1, trabalham as percepções, fazem a viagem, passam pela colônia Campo da Paz, conhecem os anfitriões de Campo da Paz e depois eles chegam ali na região do Rio de Janeiro para fazer o trabalho na crosta, né? Chegam aí. Inclusive a capa, ó, ela mostra os espíritos chegando e observando a cidade maravilhosa.
Fala um pouquinho da capa para quem está no rádio.
Isso. A capa, tanto do volume 1 quanto do volume 2, meus amigos, ela retrata os três mensageiros que estão vindo de nosso lar para a crosta terrestre. Então, são os três espíritos, eles são apanhados assim de costas, né? No primeiro volume, a imagem que eles têm é da Terra no espaço sideral, né? Porque eles estão saindo na direção da Terra. A capa do segundo volume é a mesma, ela muda as tonalidades das cores, são os mesmos espíritos, a tomada é com eles de costa, chegando à Terra, porque a visão que eles têm é da cidade do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, dos morros ali. Então
Lindo.
é uma sequência, né? A gente fez a capa assim nessa sequência, a saída de nosso lar com a visão da Terra
E
e a
chega ao Rio de
chegada na
Janeiro.
Terra com a visão do Rio de Janeiro.
Legal.
E é muito, muito legal. E muitos dos capítulos que estão ali já a partir do 34, ele fala muito no lar de Isabel, que é aquele refúgio que os espíritos Aniceto, Vicente e André Luiz encontram como base de trabalho na Terra. Então a gente traz assim o culto doméstico, né, o aconchego do Evangelho. A crônica fala disto, fala da história de um espírito que nos buscou através da mediunidade e contou, porque ele desencarnou de uma forma violenta, assim, ele foi assassinado, né? Foi alguma coisa inesperada. E ele conta, então, como o evangelho que a esposa fazia no lar ajudou a conter a revolta, a transformar, a sua visão em relação ao adversário, ao inimigo que o matou, né? E fala também, tem uma história numa das crônicas, que há um evangelho no lar, uma família, a avó, o casal, os gêmeos, né, dois gêmeos, uma filha que tem um pouquinho mais de idade, ali tem uns 12 anos, e um outro irmão. Então são quatro crianças, e a história mostra exatamente as agruras de um evangelho no lar com essa turminha toda, com as suas demandas, né? A presença das entidades amigas que estão ali auxiliando, a percepção da avó, enfim, todas aqueles arranjos familiares que vêm do planejamento reencarnatório. Uma clínica, é uma crônica que nós intitulamos Crianças e o Evangelho no Lar. Tem um e dois, né? Dos dois capítulos, a gente conta a história, como é que a mãe processa. É uma sugestão bem bacana, assim. A história é muito linda, a história nos foi inspirada, porque fala, é uma história que, inclusive, ela serve para qualquer família, mesmo que não seja espírita, porque fala dos dias da semana. Eles queriam um dia de lazer. Então, uma vez de 4 em 4 anos, eles se reúnem no dia do ano bissexto ali. E aí vão trazendo as características de cada um, né? E então é bem bacana a história. Eu vou ler uma das poesias que fala desse momento assim. Deixa eu ver aqui uma. Culto doméstico. Vamos ver se essa aqui é uma poesia que fala sobre o culto do Evangelho no lar. Tão importante hoje, não é? Tão importante. Mas essa aqui são trovas, é bem interessante. Mãe e filhos, tem um capítulo Mãe e Filhos. Que fala do lar de Isabel, aqueles que não leram o livro, Isabel é viúva, espírita, toma conta de quatro filhos, com muitas dificuldades. Ela e o marido construíram um salão naquele tempo. Os centros espíritas, muitos funcionavam em anexo à casa das famílias, né? Eles então construíram, mesmo tendo desencarnado o esposo, ela tendo ficado com os filhos pequenos, ela mantém o trabalho de assistência. E o lar de Isabel é onde os espíritos Aniceto, Vicente e André encontram a base de sustentação para o trabalho que eles vieram fazer na Terra. É muito bonito isso. Nos traz, assim, inclusive, para pensarmos, né, como o nosso lar contribui para o trabalho que o mundo espiritual faz na Terra. Porque tudo é encaixado na lei de solidariedade. Então, o que que o nosso lar tem ofertado para pacificar a terra, para auxiliar os que sofrem? É muito bacana esta reflexão. Então, mãe e filhos, eis o lar de Isabel, palco de renascimentos. A pobreza em rude drama vai cumprindo urdimentos. Marieta, tão pequenina, trazia a indagação sobre a razão de viverem com parca alimentação. Eles passavam fome, às vezes. Frugalidade é lição para quem a falta sente. É convite à caridade a quem tem o suficiente. Exercício exigente é manter a gratidão, confiar que Deus provê cada dia o nosso pão. Tesouros em escassez, o amor e a união. Isabel e as quatro filhas mantinham com devoção. Atenta às rebeldias, do filho a mãe assegura. Pobreza é sagrada chance de elevação segura. A fortuna manifesta grande tarefa a cumprir. Porém, a missão dos pobres é ter fé e bem servir. Na riqueza, ao discernir, dá afeição à mesquinhez, e se a veste da confiança esconde a desfaçatez. Palavras de tal quilate, estribadas no exemplo, Isabel pontificava, fazendo do lar um templo. Por onde andarmos no mundo, receberemos convites das mentiras venenosas e do Cristo, bons alvitres. Nas cenas do lar terreno, as deixas dos diretores são divinos compromissos, sejam pais, mães ou tutores. A firmeza de Isabel é sublime inspiração a quem no mundo anda a braços com as fainas da educação. Isabel é um exemplo, assim, de devoção, de devotamento aos compromissos que nós trazemos para a vida, né? Nós temos a cada geração que renasce, nós vemos que são crianças, são jovens com demandas que nos requisitam. Paciência, devotamento, abnegação. Bem
Beth,
interessante, né?
que lindo demais. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Tá.
Amigos ouvintes, não saiam daí que a gente volta já já, é rapidinho.
Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Palé.